diz uma voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 16 de dezembro. Lá fora hoje 9 graus centígrados com chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco o João Santa Rita, a produção é de Jaime Faria, a técnica é da Killa Williams. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Dezenas de civis mortos em ataques de rebeldes islâmicos no Niger. Autoridades palestinianas dizem que o número de mortes em ataques israelitas em Gaza ultrapassa agora 45 mil. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de Hora é dedicada a Angola. MPLA poderá voltar ao passado com um presidente do partido diferente do candidato à presidência da República.
E os congressos extraordinários, por se tratarem de uma exceção ao congresso, não é? Não são uma oportunidade para alteração dos estatutos.
Fazer alguns ajustamentos aos estatutos que são normais. Portanto, não há nada de novo.
No Uambo, a polícia impediu uma manifestação de camponeses.
O comandante municipal foi claro em dizer que estava a cumprir ordens superiores.
E não é da competência da polícia. E as suas atribuições da polícia não têm nada a ver com isso.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas vamos começar com as notícias internacionais. O ministro da Defesa do Niger disse que supostos militantes islâmicos mataram 39 civis, incluindo mulheres e crianças, em dois ataques separados nas zonas fronteiriças do oeste do país, nas aldeias de Kokoro e Labiri. O governo não deu mais detalhes. O Niger e os seus vizinhos na região do Sahel, na África Ocidental, no Mali e no Burkina Faso, estão na linha da frente de batalha para conter uma ameaça rebelde que tem crescido continuamente desde 2012. O Ministério da Saúde de Gaza disse hoje que a ofensiva de Israel contra militantes do Hamas, no enclave palestiniano, já matou mais de 45 mil pessoas e quase 107 mil feridos. O Ministério não faz distinção entre civis e combatentes na sua contagem, mas já disse anteriormente que mais de metade dos mortos eram mulheres e crianças. O Ministério da Saúde de Gaza disse na sua atualização diária que 52 pessoas foram mortas no último dia. As autoridades militares de Israel anunciaram que as suas operações no domingo incluíram um ataque a um complexo de comando e controle do Hamas em Nuseirat. Israel culpou repetidamente os militantes do Hamas por operarem em áreas ocupadas por civis. O responsável de política externa da União Europeia, Kaya Kallas, disse hoje que os países europeus concordam que o extremismo, a Rússia e o Irão não deverão ter lugar no futuro da Síria. Kallas falava após uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros dos países membros da União Europeia. Entretanto, quatro fontes governamentais sírias disseram que, embora a Rússia esteja a retirar os seus militares das linhas da frente, no norte da Síria, e de postos nas montanhas alauitas, Moscovo não está a abandonar as suas duas principais bases no país. Entretanto, o derrubado presidente, Bashar al-Assad, emitiu a sua primeira declaração desde que foi deposto do poder, dizendo que foi evacuado para a Rússia da base de Emim, a 8 de dezembro, quando esta foi atacada por drones, isto depois de deixar Damasco nessa mesma manhã. Numa declaração escrita, publicada no canal Telegram da presidência síria e datada 16 de novembro em Moscovo, onde lhe foi concedido asilo, Assad escreveu que em nenhum momento, durante os acontecimentos, considerou renunciar ou procurar refúgio, nem tal proposta foi feita por qualquer parte individual. Ele disse que permaneceu na capital, Damasco, cumprindo as suas funções até à madrugada do domingo, 8 de dezembro. Foi quando chegou à base aérea russa de Emim, naquela manhã, que ficou claro, disse ele, que as forças sírias se tinham retirado completamente de todas as linhas de batalha e que as últimas posições do exército tinham caído. A base militar russa ficou sob ataque intensificado de ataques de drones e, sem meios viáveis de deixar a base, Moscovo solicitou que o comando da base organizasse uma evacuação imediata para a Rússia, disse o comunicado de Bashar al-Assad. 10 países e a União Europeia classificaram o crescente envolvimento da Coreia do Norte na guerra da Rússia na Ucrânia como uma expansão perigosa na segunda-feira, isto num comunicado conjunto divulgado aqui pelos Estados Unidos. Pyongyang enviou milhares de soldados para reforçar o esforço de guerra da Rússia, incluindo para a região fronteiriça de Kursk, onde a Ucrânia informou segunda-feira que os seus combatentes mataram ou feriram pelo menos 30 soldados norte-coreanos. O comunicado afirma que o apoio direto da Coreia do Norte à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia marca uma expansão perigosa do conflito com graves consequências para a segurança europeia e do Oceano Pacífico. Entretanto, a Noruega anunciou 242 milhões de dólares em nova ajuda militar à Ucrânia, incluindo ajuda para garantir o acesso a portos vitais no Mar Negro do país. Os militares da Ucrânia disseram hoje que abateram 27 de 49 drones que as forças russas utilizaram em ataques durante a noite contra diversas regiões do país. O Ministério da Defesa da Rússia disse, por seu turno, que as suas forças destruíram 3 drones ucranianos. Mulheres no estado sudanês de Kordofan, no sul, têm sido repetidamente violadas e algumas mantidas como escravas sexuais por combatentes das Forças de Apoio Rápido e de milícias aliadas, disse hoje a Human Rights Watch. Entretanto, o governo da Alemanha caiu após o Parlamento ter aprovado uma moção de censura contra o governo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O partido no poder, o MPLA, poderá voltar atrás para avançar para o futuro. Com efeito, no Congresso Extraordinário a realizar-se em Luanda, há uma proposta que visa permitir que o presidente do partido possa ser diferente do candidato do partido à presidência da República, Koke Mukuta.
A proposta apresentada por João Lourenço inclui alterações no artigo 120, que trata da designação dos candidatos a presidente e a vice-presidente da República. Pela nova redação, os candidatos serão escolhidos pelo Comitê Central, sob a proposta do Bureau Político, de acordo com os estatutos. Este artigo substitui a versão anterior, que determinava que o presidente do partido encabeça a lista de candidatos pelo Círculo Nacional, sendo automaticamente candidato a presidente da República. Essa regra foi adicionada em 2021 para evitar a bicefalia entre o presidente do partido e o presidente da República, como ocorreu durante o período em que o José Eduardo Santos e João Lourenço coexistiram nos dois cargos. Com as novas alterações, fica em aberto a possibilidade de João Lourenço se manter no partido e colocar para a liderança da República a figura da sua confiança. Além disso, João Lourenço anunciou a necessidade de reajustar as estruturas do partido, preparando o máximo o MPLA para os próximos desafios.
Depois de encerrado este Congresso, vamos realizar de imediato uma reunião do Comitê Central para nos ajustarmos aos grandes desafios que teremos de enfrentar, rejuvenescendo o Bureau Político e o seu secretariado.
O analista político Joaquim Jaime comenta o momento que o MPLA vive nos seguintes termos.
Preparar o MPLA para os próximos desafios políticos eleitorais, quando anunciou a necessidade de se refletir nos próximos 50 anos, ficou claro que aí a intenção era proceder a uma avaliação do MPLA nos últimos 50 anos e, então, arquitetar os caminhos para enfrentar o futuro.
Outro analista, Manuel Cangundo, acredita que as alterações são necessárias, mas mostra preocupação com o conteúdo das mudanças nos estatutos.
Acho que o que mais interessa aqui é a questão dos estatutos, porque já viemos há muito tempo defender que essa alteração dos estatutos não são oportunas. Os partidos políticos podem sim alterar os seus estatutos, mas em fase própria, e os congressos extraordinários, por se tratarem de uma exceção ao congresso, não é? Não são uma oportunidade para alteração dos estatutos, não são uma oportunidade para alteração dos programas, partidos.
Já o militante do MPLA, Higino Carneiro, que poderá disputar a liderança do partido no Congresso de 2026, afirma que as alterações são normais e não há motivos para alarme.
O que vamos fazer é um balanço dos 50 anos e também fazer alguns ajustamentos aos estatutos que são normais. Portanto, não há nada de novo. E esse encontro traduz sempre em juntar as pessoas do mesmo partido, de maneira que se reencontrem, conversem e procurem, acima de tudo, preservar a unidade e a coesão do partido. Muitas mutações, sem problema algum.
O presidente do MPLA, João Lourenço, assegurou também que a recente visita do presidente dos Estados Unidos a Angola, Joe Biden, vai atrair ainda mais investimentos para o país. Koke Mukuta, Luanda.
A polícia angolana impediu no último domingo um protesto programado por camponeses contra a expropriação de terras e detenções que consideram arbitrárias na província do Uambo. A polícia alegou que a manifestação não foi autorizada. Este ato ocorreu um dia após um evento de apoio ao Congresso Extraordinário do Partido no Poder, que decorreu sem impedimentos. Norberto Sateco.
Domingo, José, ativista envolvido na organização do protesto, confirmou a intervenção da polícia, mas não relatou o uso excessivo de força. Isso contrasta com manifestações anteriores, como as de junho de 2023, contra a subida do preço dos combustíveis, que resultaram na morte de 9 civis durante confrontos com a polícia. O porta-voz do Ministério do Interior local afirmou não ter recebido comunicação sobre o ato, o que foi contestado pelos manifestantes que alegaram ter notificado as autoridades.
O comandante municipal foi claro em dizer que estava a cumprir ordens superiores, né? E como havia plano deles introduzirem indivíduos para vandalizarem objetos da cidade, então os ativistas preferiram não realizar.
Jurista Pedro Capracata criticou a ação da polícia, considerando-a uma prática ilegal que limita os direitos fundamentais dos cidadãos, conforme estabelecido pela Constituição da República.
Nunca a polícia autorizou ou deixou de autorizar as manifestações, porque não é da competência da polícia. E as suas atribuições da polícia não têm nada a ver com isso.
As comunidades que reivindicam direitos baseados na tradição frequentemente enfrentam a expropriação de suas terras, especialmente em áreas agrícolas e de exploração de pedras preciosas como Etunda, Londoimbal, Longonjo, Xicala, Xoluanga e Kachiungo. Os líderes comunitários Mário Sambandongo destacou que essas ações estão deixando as comunidades sem terras para o cultivo, comprometendo a sua sobrevivência.
Querem, de facto, essa área toda explorarem os mineiros. E para além dessa, nós vamos encontrar a zona do Samboto. É, propriamente lá na área do Tinguita, já não tem aquelas partes das natas onde a população fazia o cultivo. Se andarmos um pouquinho para Umbabe, e nós encontramos Umbabe, hoje aquela parte toda das natas onde a população fazia agricultura, hoje está, de fato, aquilo tudo está numa exploração ilegal de minério.
No entanto, durante um encontro recente, o administrador local cita pela imprensa estatal afirmou que a terra é propriedade do Estado, negando qualquer direito de reivindicação por parte das comunidades. Amilcar Salucombo, da ONG Development Workshop, enfatizou a necessidade de um equilíbrio na aplicação da lei que respeite tanto os interesses do Estado quanto os direitos das comunidades, sugerindo também a revisão da lei de terras como solução para os conflitos.
Um processo que não avança, um processo que está mais ou menos parado, letárgico. Enquanto isso acontecer, não se vai conseguir dirimir esses processos, esse problema. Então, os problemas só tendem a agravar à medida que o tempo passa.
Do Ambo, para a Voz da América, Norberto Sateco.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos nos primeiros 30 minutos de 60 minutos de emissão aqui na capital americana, 12 horas, 14 minutos, 30 segundos. Estamos a emitir em onda média, onda curta e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube, X, com a referência é Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se no nosso canal do WhatsApp, o número é mais um 202251-9466. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E não se esqueça, o África Agora, portanto, pode ser seguido em todas as nossas plataformas sociais. Continuo com a Voz da América. O julgamento dos generais Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino, e Hélder Vieira Dias, queríamos dizer, Copelipa, dois homens fortes do regime do falecido presidente José Eduardo dos Santos, foi recentemente adiado. Inicialmente previsto para o passado dia 10 de dezembro, o Tribunal Supremo decidiu transferir para o próximo mês de março o início do julgamento. A defesa dos acusados, liderada pelo jurista Banja Satula, afirma que esta posição já era esperada e, deste modo, permite tempo para conhecer as provas e garantir um julgamento que ele disse mais justo. Arão Dipa foi ouvir juristas sobre a questão.
A juíza Anabela Valente disse que se trata de um processo complexo, com mais de 2.000 folhas e 24 volumes, e que são recebidos diariamente 6 a 7 documentos e requerimentos e que é difícil responder antecipadamente. A juíza reconhece igualmente que foi omitida uma formalidade legal.
O processo é complexo, tem cerca de 2.000 e tal folhas e 34 volumes. Temos recebido documentos, requerimentos diariamente, entram 6, 7. Às vezes é humanamente impossível satisfazer a esta demanda. Sendo a pressa inimiga da perfeição, nós agendamos a data, mas omitimos uma formalidade legal que a lei prevê e assim dou por sem efeito o despacho constante nos autos a folhas 9.099.
Por sua vez, a defesa representada pelo advogado Benja Satula considera que o Tribunal Supremo andou bem ao tomar a decisão de adiar o julgamento.
Por isso entendemos que o Tribunal andou muito bem o facto de ter remarcado e dando-nos aqui então a possibilidade de realmente nos prepararmos para o julgamento, para um processo complexo, como a Venanda Conselheira disse.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo afirma que o Tribunal Supremo mostrou claramente a intenção de violar este princípio em prejuízo dos acusados.
Portanto, penso que isso vem em homenagem ao princípio da ampla defesa, o que me parece ter sido violado por parte do Tribunal, não é? Porque ao não notificar a parte com a devida antecedência que a lei impõe, significa dizer que o Tribunal não respeitou o priuro, não é? Que a própria lei dispõe, e com isto o Tribunal não faz caso ou faz completamente descaso, não é? Da necessidade da ampla defesa, que é um direito que assiste ao réu.
Para o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bangu, os passos a serem seguidos durante o julgamento vão determinar como o processo foi instruído, para além da produção das peças que vão ser apresentadas durante as sessões.
Evade de vícios que levam à anulação do julgamento, ao arquivamento do processo, para mantê-los em liberdade, esta é uma expectativa. A responsabilização ou a responsabilização destes dois cidadãos, o general Dino e o Filipe, foi ou não bem feita. O interesse aqui agora é nós sabermos como será conduzido esse julgamento. Seja um julgamento conduzido com imparcialidade, não é? Transparência, isenção, e que seja um julgamento justo. Não é? Porque nós sabemos que o MPLA já terá dado sinais o ano passado, mais ou menos por essa altura, que não estava nada satisfeito com um processo contra o seu militante, o general Copelipa. O ano passado, o MPLA, ao invés de homenagear muitos outros seus militantes ou o presidente do partido, não nos esqueçamos que fez uma homenagem, uma espécie de beija-mão ao general Copilipa na sede do partido. Portanto, essas são questões que também temos que analisar. Quem vai determinar a inocência ou a culpabilidade deles é o tribunal, por isso mesmo é que o processo está em julgamento.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Na página desportiva, hoje temos de começar por assinalar a vitória do Ferroviário do Maputo no Campeonato Africano de Basquetebol Feminino ao bater o Al Ahly ontem na final em Dakar por 81-72. É o terceiro título conquistado pelo Ferroviário, que já havia alcançado o título de campeão em 2018 e 2019. O Ferroviário fez um percurso imaculado durante a prova, venceu a fase de grupos sem derrotas nos três jogos realizados. Depois eliminou a equipa senegalesa do Jeanne d'Arc por 65-44. Nas meias finais, eliminaram o APR do Ruanda por 86-71. Portanto, festa do basquetebol feminino de Moçambique e parabéns, claro está, ao Ferroviário. E do basquetebol africano para o futebol africano, e vamos começar com a Liga dos Campeões, onde a equipa angolana do Sagrada Esperança está com as esperanças de passar à fase seguinte mais reduzidas. Empatou com o Djoliba do Mali a 0 golos num jogo do grupo D, em que o Esperance da Tunísia bateu os Pirâmides por 2-0. O que é que isto significa? Pois significa que faltam 3 jornadas. Esperance tem 7 pontos, Pirâmides tem 4, Sagrada Esperança e Djoliba tem 2 pontos. Já na Taça das Confederações temos 2 equipas de Angola e uma de Moçambique estiveram em ação ontem. O Grupo Desportivo da Lunda Sul perdeu com o Stellenbosch da África do Sul 1-0. Lunda Sul está agora em último lugar do Grupo B, só com 1 ponto. O grupo é comandado pelo Berkane, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Depois o Stade Malian tem 4, o Stellenbosch tem 3. Quem está numa boa e vai muito bem, muito obrigado, é o Bravos do Maqui, os Maquisardes de Angola, que num jogo sensacional bateram o Constantino da Argélia por 3-2. Os Maquisards a vencerem por 2-0 ao intervalo. Constantino volta do balneário com 2 golos aos 63 e 79 minutos. E depois quase a terminar, já no tempo de descontos, Célio Alberto Junqueira Zua marca o golo da vitória, que coloca os Bravos do Maqui em primeiro lugar no grupo A, com 6 pontos. Mas atenção, são os mesmos pontos que o Constantino e o Simba, que bateu o CS Faxian da Tunísia por 2-1. Faxian está em último com 0 pontos. Nada, nenhum para mostrar. A equipa moçambicana do Black Bulls deu sova ao Enimba da Nigéria 3-0. O Zamalek bateu outra equipa do Egito, o Al-Masri, por 1-0. Zamalek está no topo com 7 pontos. Black Bulls está em segundo com 4, os mesmos que o Al-Masri. O Enimba está em último. Vamos agora para o futebol europeu, para Portugal, onde hoje o Futebol Clube do Porto recebe o Estrela da Amadora, sabendo que um triunfo vai fazer o clube subir ao segundo lugar da Liga Portuguesa. O Porto tem 31 pontos, o Sporting está no topo depois de vencer o Boa Vista por 3-2, tem 36 pontos, o Benfica tem 32 pontos com menos um jogo. Este fim de semana o Benfica empatou com o Aves a 1 golo. O treinador do Benfica é Bruno Laje.
Chegámos ao 1-0, podíamos ter feito o 2-0 ainda na primeira parte, infelizmente não aconteceu. A partir dos últimos 15, últimos 10, não conseguimos ter o controle do jogo e é com pena que no último lance do desafio o Aves chega ao empate. Nós tínhamos a ambição, porque até foi algum tempo atrás que nós começámos a traçar a meta de encurtar distâncias para o primeiro classificado. Tínhamos essa possibilidade de chegar ao Natal já em primeiro classificado. Não é que eu digo? Aquilo que é mais importante para nós é continuarmos o nosso trabalho e chegar ao fim e ser primeiro.
Era Bruno Laje, treinador do Benfica. E agora o basquetebol americano, a NBA. Os campeões, o Boston Celtics, vieram até aqui a Washington e bateram a equipa da casa, o Washington Wizards, 112-98. O que não é de admirar, o Wizards está em último lugar na Conferência Leste. O Dallas Mavericks e o Golden State Warriors tiveram um jogo de muitos, mas mesmo muitos pontos. Dallas bateu o Golden State, ouçam bem, 143-133. Vamos agora abordar aqui na Voz da América a questão dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe. Entre outras questões, a falta de condições para a administração da justiça na Ilha do Príncipe e a falta de acesso à água potável estão entre as várias situações relatadas durante o Congresso da Associação das Mulheres Juristas. Óscar Medeiros.
Os cidadãos presos preventivamente na Ilha do Príncipe passam meses na cela da polícia até serem transferidos de barco ou de avião para a cadeia central na capital do país, em São Tomé.
Isto é uma clara violação dos direitos humanos. A cela, ela destina-se à detenção e não à prisão. A detenção tem prazo, que é de 48 horas.
A ilha, região autónoma, não tem cadeia. O bastonário da Ordem dos Advogados, Herman Costa, também lamenta a falta de um juiz fixo neste território da República Democrática de São Tomé e Príncipe.
Isto é um problema que vem se arrastando já há muitos anos. E a conclusão que chegamos é uma e única. Definitivamente nós temos que ter um juiz fixo na região autónoma de Príncipe.
João Paulo Cassandra, antigo presidente da Assembleia Regional, também lamenta a falta do acesso à justiça.
Todos reconhecemos que o acesso à justiça na região de Príncipe é bastante precário.
O acesso à água potável é outro direito reclamado pela maioria da população. A Duzinda Pires vive no interior da ilha de São Tomé.
Quando chove cá, a água fica todo completo. Chuchu. Não tem nada a fazer com a água. É que nós bebemos. Nós espalhamos pão dentro de balde e quando escoa, bebemos.
José Afonso conta a história do seu tio que faleceu por falta de transporte e socorro das autoridades sanitárias.
Pusemos o senhor no pano, amarraram duas pontas de pano, pusemos o senhor no ombro, levamos até Santa Cotilha. A chegar a Santa Cotilha, quando a ambulância chegou, o senhor acabou de falecer. Porque quando a gente liga para a ambulância, quase não vem para aqui. Não vem, diz que o bagulho não tem caminho.
Há dias, a cidade de São Tomé foi palco de mais uma manifestação popular para exigir o julgamento do caso 25 de novembro de 2022, em que quatro cidadãos foram torturados até à morte no quartel das Forças Armadas, na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado.
Isaac é meu filho e morreu também, deixou os filhos e nós é que estamos sob tutela de tudo para cuidar dos filhos, fazer tudo. Estamos a pedir a justiça sobre isso.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Vem aí o Álvaro Lugero de Andrade com mais 30 minutos de notícias e reportagens. Continuo com a Voz da América.
Ba 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 ba